Estado Geral, com Diogo Schelp.
De olho no ataque do Irã a Israel no fim de semana. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, Diogo, esse ataque ocorreu no sábado, agora Israel está discutindo se vai responder. Enfim, qual o risco de um confronto, de um conflito regional e até de uma terceira guerra mundial?
Pois é, Raíssen, parece às vezes exagero falar em terceira guerra mundial, mas esse é um tema que é recorrente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia mais de 2 anos atrás. Esse tema, né, esse risco, foi levantado pelo Vladimir Putin, ditador da Rússia, já naquela ocasião, como uma forma de dissuadir as potências ocidentais de entrar no conflito. E agora essa expressão volta a aparecer nesse ataque, depois desse ataque do Irã a Israel. Inclusive, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, ele disse ontem que os iranianos podem estar levando o mundo para uma terceira guerra mundial. Como que isso se daria, né, num cenário mais pessimista? De acordo com esse cenário, uma guerra aberta entre Israel e Irã, se ela ocorrer, vai levar a um conflito regional, porque vai obrigar as nações vizinhas a tomar partido, e, por sua vez, isso obrigaria potências como os Estados Unidos, países europeus, a assumir um lado também, que seria o da proteção dos israelenses, e Rússia e China a apoiar Teherã, como a gente inclusive tem visto nas discussões do Conselho de Segurança. Nesse cenário aí, com uma guerra regional no Oriente Médio, a Rússia aproveitaria esse caos para iniciar uma grande ofensiva na Ucrânia, aproveitando aí que as atenções militares estão voltadas para outra região, e possivelmente até testando, né, a disposição da OTAN de defender seus países membros, testando de forma a fazer um ataque também em algum país, talvez a Finlândia ou algum país membro da OTAN. E com isso, você teria duas frentes, duas regiões deflagradas, e isso levaria a um transbordamento do conflito para outros países, países sendo obrigados a tomar posição, a tomar partido, e tudo isso tendo como pano de fundo a disputa entre dois polos antagônicos de poder, que seriam a China e os Estados Unidos. Essa seria, digamos assim, a ideia de um conflito amplo. O que pode impedir isso de acontecer, né? A gente vê aí a realidade acontecendo aí no Irã e Israel, e muita gente, muitos analistas, veem os atores, né, os países, os governos desses países, como atores racionais, ou seja, eles calculam cada passo que eles dão. E isso seria uma forma de pensar que um conflito amplo, regional, não vai acontecer. Por essa ótica, por essa abordagem, o ataque do Irã foi só um aviso, não é? Uma demonstração de que o país está disposto a dar respostas militares bastante contundentes contra, por exemplo, o que aconteceu no início do mês, que foi o ataque de Israel a um consulado, a uma representação diplomática do Irã na Síria, né? E, dessa forma, o Irã mostra para a sua população local que está disposto a tomar uma atitude que não deixa barato um ataque a uma representação diplomática. Já Israel, né, tem a chance de aproveitar, de usar esse momento, primeiro, para voltar a ter o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vinham se afastando um pouco, pelo menos diplomaticamente, ainda que não militarmente, das ações de Israel na faixa de Gaza, principalmente porque havia ali uma insistência do governo israelense de fazer ataques, por exemplo, no sul da região, e os Estados Unidos eram contra, tanto que os Estados Unidos se abstiveram de votar em uma resolução da ONU que pedia um cessar-fogo, né? Então, ao colocar o Irã na jogada, né, ao colocar o risco de uma resposta militar iraniana grande, Israel acaba obrigando os Estados Unidos a voltar para o seu lado e também a demonstrar apoio de países árabes, né, como a Jordânia e a Arábia Saudita, que colocaram suas forças aéreas ali de prontidão para interceptar drones iranianos caso eles passassem sobre o seu espaço aéreo. E para o governo israelense também há um outro fator, e inclusive Biden, né, o presidente americano Joe Biden, teria dito para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ele deveria aproveitar a vitória. O que que ele quis dizer com isso? O fato de que Irã atacou Israel com mais de 300 drones ou mísseis, e que 99% desses dispositivos foram interceptados pelo Domo de Ferro, que é o sistema antiaéreo de Israel, isso pode ser usado como uma vitória para o governo israelense, pelo menos para demonstrar para sua população que o sistema funciona, que o país consegue dar segurança para sua população, ao contrário do que ocorreu no outubro do ano passado, quando as falhas de segurança permitiram que o Hamas cometesse aquele atentado terrorista. Então, e aí então a gente está falando de Israel, Irã, que teriam aí todos os motivos para não avançar nessa escalada, os Estados Unidos, que pediram comedimento de ambas as partes também. E também aí a gente pode pensar do ponto de vista da Rússia, quer dizer, a Rússia teoricamente se beneficiaria com o caos na região, no Oriente Médio, para desviar as atenções da Ucrânia, mas por outro lado a Rússia também teria a perder, porque a Rússia tem no Irã um dos seus principais fornecedores de armas atualmente, inclusive drones iranianos que são fornecidos para a Rússia na sua guerra na Ucrânia, então isso evitaria, tiraria uma possibilidade, né? Um aliado importante ficaria sob ataque. E além disso, a Rússia não tem mais tantas condições de atuar em duas frentes, né? A Rússia já tem um esforço de guerra muito grande na Ucrânia, um esforço que é financeiro, que é de recursos bélicos e que também é de recursos humanos. Então, por essa, digamos assim, olhando esse cenário aí, bem resumidamente, teoricamente, todos os atores, grandes atores envolvidos, não teriam interesse em uma escalada dessa guerra.
Portanto, a gente está vendo um fortalecimento de Netanyahu e, por outro lado, quando a gente deixa de falar sobre os reféns do Hamas, né? Também sai da pauta, né?
Exatamente. Né? Na verdade, você tem, por parte do governo israelense, obviamente, um plano. Né? Eles não querem abrir mão de avançar com seu plano de destruir o Hamas. Aquele ataque, inclusive, que o Israel fez contra a embaixada ou consulado iraniano lá na Síria, tem a ver, obviamente, com a guerra. Né, na faixa de Gaza, porque o Irã é sabidamente um país que financia atores não estatais ou mesmo estatais na região para fazer frente a Israel ou aos interesses americanos, e obviamente que o Hamas é um desses grupos. Né? O Hamas não teria cometido aquele atentado contra Israel sem o
Um
apoio ou
respaldo,
algum
né?
tipo de financiamento do Irã. Então, ao atacar aquela representação diplomática, Israel matou integrantes, né, das forças curdas que são vinculadas à Guarda Revolucionária do Irã, e as forças curdas é justamente o braço externo dessa Guarda Revolucionária, que promove essas ações e que causa problemas para Israel. Então, isso está dentro desse contexto.
Bom, nesse quadro todo, o Brasil, que já tem umas pendengas com Israel por causa da guerra entre Israel e o Hamas, lançou uma nota, divulgou uma nota, o Itamaraty divulgou depois do ataque do Irã contra Israel, e esse ataque, essa nota não condena, não faz uma condenação, diz apenas que tem uma preocupação e pede contenção das partes. Enfim, que avaliação dá para fazer dessa nota do Brasil?
Olha, Raíssa, poderia-se usar o argumento de que a nota não condena, né, Irã, não condena Israel, porque o país quer se manter neutro, quer mostrar que, enfim, o conflito, enfim, quer ter algum tipo de possibilidade de agir como um agente aí de diálogo, de moderação. Mas é mais do que isso. A nota não só não condena o Irã, como ela, de certa forma, coloca o Irã como vítima, né? Então, porque justamente fala sobre Síria, fala sobre Iêmen, o que é bastante estranho, porque quem realmente causa problema no Iêmen é o Irã, com o financiamento do grupo dos Houthis, né? Então, até que chega no Irã, né? Como se o Irã fosse uma vítima. Então, não dá para considerar uma vítima, essa inimizade em Israel e Irã é muito antiga. E quando se pensa nesse conflito atual, e a gente coloca o marco inicial desse conflito, o atentado do Hamas contra Israel, quer dizer, isso não é mencionado na nota do Itamaraty, de forma alguma, né? A nota do Itamaraty faz parecer que esse conflito começou quando Israel atacou a faixa de Gaza, não menciona o fato anterior, dias anteriores, né, dias antes disso. Então coloca, de certa forma, o Irã como vítima, né? E não é bem assim, não é nem um pouco assim. Então a gente vê o Brasil mais uma vez perdendo a chance de ter uma posição equilibrada. E isso acontece, mais uma vez, porque o Brasil tem tido uma postura de duplo padrão na política externa, não é? O Brasil é cauteloso ao condenar as ações de alguns países, enquanto é duro com outros, às vezes em questões muito parecidas, né? Por exemplo, não é duro com a Rússia pelo fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, violando as leis internacionais, né? E pega leve, ou passa a mão na cabeça de países como o Irã, né? Então, esse duplo padrão tem a ver com os interesses brasileiros junto ao BRICS, que é o grupo dos países emergentes, né? Mas é uma posição ruim, é uma posição que vai ficando cada vez mais difícil de sustentar, né? Porque é contraditória. Talvez fosse mais interessante para o Brasil adotar uma postura pragmática, assumir que está defendendo interesses específicos, estratégicos do governo Lula, interesses comerciais, talvez, porque se for pela moralidade, né, pela questão moral, fica insustentável, né, manter essa contradição.
Vamos falar um pouquinho sobre um alinhamento da esquerda brasileira ao Irã, até talvez resgatando um pouco do passado, né? Quando o Brasil tentou negociar aquele acordo nuclear entre o Irã e o Ocidente. Lula foi muito presente nessa negociação, em 2010, e aí depois não foi para frente, enfim. Alguns países não reconheceram esse intermédio e essa possibilidade de acordo, mas o que que explica ainda hoje esse alinhamento, Diogo?
Cara, naquele episódio, né, o governo Lula achou, né, junto com a Turquia, que seria capaz de fechar esse acordo para evitar um programa nuclear com fins militares do Irã, né? Se a gente olha o que aconteceu esse fim de semana, os ataques inúteis, né, fúteis, porque não tiveram efeito, não atingiram de fato a população israelense, a gente vê que toda a preocupação com o programa nuclear iraniano era real. Imagina se o Irã hoje tivesse uma bomba nuclear, né? As condições, o problema seria muito maior, os riscos seriam muito maiores, né? Na verdade, naquela ocasião, o governo Lula disse que entendeu do então presidente americano Barack Obama que havia a possibilidade, que ele havia o interesse de que o Brasil e a Turquia atuassem como negociadores, mas o acordo que eles fizeram com o Irã, na verdade, não tinha o respaldo americano e por isso caiu por terra. Mas, além disso, em outras ocasiões, por exemplo, quando o presidente Donald Trump atacou um general, iraniano no Iraque, alguns anos atrás, muitas vezes a postura da esquerda brasileira é a de defender o Irã, né? E aí a gente se pergunta por que que eles defendem o Irã se o Irã é um país, por exemplo, que enforca homossexuais por serem homossexuais ou oprime as mulheres, né? E ostensivamente. E a resposta é o anti-americanismo e anti-imperialismo, né? Quer dizer, é um sentimento, uma linha de argumentação que faz com que essas questões internas dos países sejam descartadas. E um dos argumentos que a esquerda usava naquela ocasião, e provavelmente vai começar a usar agora também, é que o Irã foi atacado inicialmente, que o Irã nunca cometeu nenhum ataque internacional, nunca fez um ataque internacional, o que é uma falácia. Porque, primeiro, porque parte do princípio de que a moralidade de um regime reside só na sua política externa, omitindo seus crimes internos, e segundo, porque é uma mentira. O Irã fez ataques a outros países nas últimas décadas. Tem os atentados na Argentina, dois atentados, né, que ocorreram na Argentina, que foram patrocinados pelo Irã, e tem toda a atuação do Irã na região, seja no Iêmen, seja na Síria, seja apoiando o Hezbollah no Líbano, seja apoiando o Hamas na faixa de Gaza.
É isso, o Irã até agora era por procuração, né? Agora ele lança diretamente o ataque, mas também teve ataque que partiu lá do território do Iêmen, né? Do Iraque, parte do Iraque ali também, enfim. O Irã segue aí nesse financiamento. Diogo Schelp, participou conosco aqui do Jornal Eldorado, volta na quarta e as colunas você confere no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até mais.
Obrigado, Raíssa e Carol. Até quarta-feira.
Até.